No nosso espaço Memória Histórica 50 anos do Concílio Vaticano II, vamos continuar a analisar a relação entre a Lumen Gentium e a Gaudium et Spes. No programa passado, o padre Gerson Schmidt, que tem nos acompanhado na apresentação dos documentos do Concílio Vaticano II, nos falou sobre a unidade existente entre a Lumen Gentium e a Gaudium et Spes. No programa de hoje, o sacerdote nos mostra como a Gaudium et Spes é um prolongamento da Lumen Gentium.
A Gaudium et Spes é um prolongamento da Lumen Gentium. A Constituição Gaudium et Spes deve ser lida em conjunto, além da Lumen Gentium, com outros documentos conciliares, como a Sacrosanctum Concilium, a Dei Verbum e a Unitatis Redintegratio, que, aliás, muito escassamente foram citados no texto da Gaudium et Spes. Guiado por essa certeza, Giuseppe Alberigo afirma que uma leitura plenária e crítica da mesma só pode ser guiada pela consciência desta interdependência, de um documento não ser lido isoladamente do outro. Gaudium et Spes aborda o problema da relação entre a Igreja e o mundo. Tal problema já estava na pauta dos debates no campo católico, antes do concílio, sobretudo em forma de doutrina social cristã, na teologia das realidades terrestres e no tema da Consecratio Mundio, consagração do mundo. Esse tema da inserção no mundo também se fazia presente no mundo ecumênico, em debate sobre a realidade do mundo, no movimento Life and World do Conselho Mundial de Igrejas. As dificuldades que esse tema encontrou no período preparatório do Concílio Vaticano II, desde a sua convocação em 59, é fruto de uma eclesiologia de orientação muito jurídico-societária. Eclesiologia que constituía, às vezes, de modo inconsciente, a premissa doutrinal da doutrina social cristã ou socina social. Veja, essa eclesiologia que buscou levar o Evangelho a ter aplicações concretas na vida prática levava a separar questões doutrinais de doutrina social da Igreja e da relação da Igreja com o Estado, dando a impressão de serem assuntos desligados, assuntos periféricos. Junto com a Lumen Gentium, a Gaudium et Spes se torna um dos documentos mais importantes do Concílio Vaticano II. Na Gaudium et Spes, vemos a atitude defensiva da Igreja se transformar em abertura, diálogo e crítica construtiva frente à modernidade. A atenção ao mundo é um componente essencial do modo de ser da Igreja. Não se pode distanciar do mundo, que é o objetivo final da missão salvadora da Igreja. E esse mundo possui estruturas naturais, queridas por Deus, possui valores que se tem de respeitar. O professor, Dr. Monsenhor Mariano Fátio, da Pontifícia Universidade de Santa Cruz, de Roma, em um artigo, El Concilio Vaticano II e El Processo de Secularização, Balanço de Perspectivas, diz que a Gaudium et Spes reconhece a autonomia das realidades humanas intrinsecamente dotadas de sentido e queridas por Deus. Os cristãos iluminados pela revelação têm a missão de revelar ao homem mais profundamente o sentido da vida humana e das realidades terrestres. Em Cristo se recapitulam todas as coisas e encontram um sentido mais autêntico, pois a fé e a graça não eliminam a natureza, bem a substituem. Consequência, o documento conciliar, Gaudium et Spes, requer a necessidade de respeitar o valor da racionalidade humana, do método científico e da diversidade cultural, também em âmbito político, social e econômico. Em definitivo, a Constituição Pastoral afirma a secularidade ou secularismo como parte integrante do plano de Deus para o homem e para o mundo. Em outro artigo, o cardeal Dom Aloísio Lohscheiter dizia que a inserção da Igreja no mundo não é para dominá-lo, mas para servi-lo uma verdadeira diaconia de servos de Javé. E nos aproxima do mundo, palavras do Scheiter, não é a busca de privilégios ou de poder, mas o zelo apostólico deseja ter a todos saudáveis de corpo e de alma. Trata-se de esquecer a si mesmo para tornar os outros felizes. Igreja servidora, esforçamo-nos para descobrir quais as instâncias concretas a que devemos responder em nossa diaconia de evangelização, santificação, restauração evangélica à sociedade.